Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 4 minutos, a partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 3 de outubro, isso mesmo, vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde, onde você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, de volta, a bancada do Jornal do Meio Dia, depois de 30, parecendo 100 dias de férias.
Nem tanto.
Marcos Bezerra, boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Obrigado, viu? Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde. E retornando aí para a gente levar sempre o melhor da informação, hein, Kátia?
Olha, eu estava bem acompanhada aqui nesses 30 dias.
Claro, com certeza.
Com o Renatinho, mas eu senti sua falta. E volto a repetir o que eu já disse o ano passado. Por mim, eu teria os dois aqui na bancada comigo. Diariamente, Renatinho. Ele vai falar, oxa, a mulher quer me dar muito trabalho. Hein, Renato, pode? Já pensou nessa possibilidade? Eu fazer o Jornal do Meio Dia aqui com você e com o Marcos? Há a possibilidade de fazer o Jornal do Meio Dia com você e com o Marcos aqui?
No aniversário da rádio,
não, olha só.
Na semana maluca.
É, numa data especial dessa.
Semanas especiais, momentos especiais a gente faz, né? Ai, tá bom então, beleza. Mas obrigada, Renato, pela parceria esse período aí durante as férias de Marcos. Marcos, seja bem-vindo.
Obrigado, Kátia.
Vai ter muito trabalho a partir de agora pra você.
Como sempre, estamos aí, é. E lembrando que a participação do nosso ouvinte do Jornal do Meio Dia é garantida pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai mandando essa mensagem escrita ou de áudio. E também aí, você sabe, né? Muitas informações a partir de agora da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, principalmente aí no pós-eleições.
Vamos falar muito de eleições, né? Quero mandar um abraço aqui para os ouvintes que ficaram ligados no nosso Jornal do Meio Dia aí até sexta-feira, querendo saber o que vai acontecer, o que estava acontecendo nesse período eleitoral, né? Muito obrigada pela audiência, um abraço aqui para a dona Pinar, Maria Rita, Fabinho, ali da Avenida Litorânea, sempre ligados no Jornal do Meio Dia. Ratinho Menezes, um abraço para você também, ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para minha amiga jornalista aqui, Monique Ribeiro, um beijo para você também. Sempre ligada também no Jornal do Meio Dia, né, minha amiga? Vamos voltar juntas, né? Vimos cada cena, uma delas uma tão ridícula que eu fiquei assim, pasma. Tem prefeito que não tem postura, né, Marão? Tentou chamar minha atenção, mas eu ignorei ele. Por que eu vou te falar, sem noção?
E as filas? Vocês pegaram filas grandes nas sessões?
Olha, na minha não, isso foi tranquilo de novo, igual 2020, né? Super, super tranquilo, assim, coisa de 10, 15 minutos. Já a Monique pegou uma fila imensa, né? Lá no CEP do Chocolate. Mas é isso mesmo, tinha um colégio, eu percebi que tinha um colégio aí que tava, assim, bombando de eleitor, muita gente. Tipo assim, as pessoas reclamando que ficaram uma hora e pouca na fila. Né, eu percebi muito isso.
Varia também do horário que a pessoa vai votar, né? Tem isso.
Pois é, né? Varia do horário mesmo. Mas enfim, né? É importante aí que as pessoas conseguiram exercer esse ato democrático, né? Que eu espero que eu continue assim, existindo esse ato democrático.
Isso.
Né? Enfim, a gente vai falar de eleição aqui, né? Mas eu tô rindo até agora de algumas cenas. A de ontem pra mim foi cômica demais! Deus, tem gente que sabe ser ridículo mesmo, meu Deus do céu, Marcos, eu não aguento com isso não, eu preciso contar pra vocês, gente, vamos fazer um momento fofoca aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Mas enfim, vamos pra frente, que o importante aqui é informar o povo, né, informação boa, de
isso.
Preferência.
Inclusive sobre isso, já é bem municiado, tem o Coutinho Neto, hein?
Ah, Coutinho vai chegar aí bombando com muitas informações, né, Coutinho? Graças a Deus aí com duas entradas no Jornal do Meio Dia. durante essa semana. Agora, quando retornar o horário eleitoral, a gente vai ver como é que vai ficar, né? Se ele continua com duas entradas ou com uma. Eu espero que dê para continuar com duas, tá? Que a participação de Coutinho é muito importante aqui no programa. E os nossos ouvintes gostam muito. Olha, são 12 horas e 9 minutinhos, Jornal do Meio Dia no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Vem aí o Dia da Responsabilidade Social na UniFTC Itabuna. Aqui no Jornal do Meio Dia, vamos passar para vocês todos os detalhes. Aguardem. Olha, 12 horas e 9 minutos, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 10 minutos nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Correio da Bahia, que informa. Segundo turno no Brasil, na Bahia e em mais 12 estados brasileiros.
Jornal Meio Norte de Teresina, o mais votado da história. Rafael Fonteles eleito governador no primeiro turno.
Lá no estado do Piauí. Então vamos para a Folha de Pernambuco. Quem será a governadora de Pernambuco? É segundo turno aí, né? Para a Raquel Lira e a Marília, né? A Raiz. Então, vamos aguardar.
É o que fala também o Diário de Pernambuco. Polarização leva disputa para presidente ao segundo turno.
Agora, falando da Raquel Lira, gente, que triste, né? Ontem de manhã, o marido da Raquel Lira teve um infarto fulminante, nossa, né, aos 44 anos e faleceu. Imagine aí, para ela já estava difícil essa disputa, imagine agora, Marcos.
É verdade.
Nossa solidariedade aí a Raquel Lira, tá? Jornal Estado de Fortaleza, Elmano é eleito governador do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, Fátima Bezerra é reeleita governadora e Rogério Marinho é eleito senador.
Rogério Marinho, que faz parte aí da base do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, né? Ele que fez aí muitos senadores nessa eleição, mais ou menos 100 deputados também, né? Federais aí para a Câmara Federal, enfim. Gazeta de Alagoas, Maceió. Corrida presidencial. Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno.
O Globo do Rio, eleições 2022. Disputa mais acirrada desde 1989 leva Lula e Bolsonaro ao segundo turno.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Bolsonaro chega forte ao segundo turno contra Lula.
Zero Hora de Porto Alegre, urnas reforçam divisão no país e projetam segundo turno acirrado.
Folha de São Paulo, bolsonarismo demonstra força e presidente Bolsonaro vai ao segundo turno com Lula. Eu estava vendo algumas análises, né, dos especialistas políticos falando sobre isso, que o Bolsonaro chega bem forte aí nesse segundo turno, mais forte do que se imaginava, né? Mas já estava claro isso, né, gente? Só não via quem não quer, quem não queria ver.
O estado de São Paulo, Bolsonaro vai ao segundo turno com Lula com mais votos do que o previsto.
Folha de Londrina, Paraná, Ratinho Júnior é reeleito com quase 70% dos votos válidos. Então, portanto, ele é o reeleito governador, né, do Paraná.
Jornal do Tocantins, de Palmas, Assembleia Legislativa do Tocantins reelege 62% dos deputados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 13 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Então vamos falar de eleição, né, gente? Não tem como a gente deixar de falar de eleição. Então, eleições em Ilhéus. Veja como foi aí votado no primeiro turno. É, traz essa informação para a gente, Marcos, como é que foi essa votação aí no primeiro turno aqui em Ilhéus.
Olha, Ilhéus definiu os votos aí para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições de 2022, que foi realizada ontem, domingo. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números se referem apenas aos votos em Ilhéus. Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a presidência da República na cidade. Para o cargo de governador da Bahia, Jerônimo, do PT, recebeu mais votos. Ao fim da apuração na cidade, Lula teve 57,86% dos votos para a presidência, enquanto Jair Bolsonaro foi a escolha de 34,09% dos eleitores do município. Para o cargo de governador, Jerônimo recebeu 41,68% dos votos entre os eleitores de Ilhéus. O segundo mais votado nesse cenário foi ACM Neto, com 40,59%. Para o Senado, Otto Alencar liderou as escolhas do município com 42.722 votos. Vence aí quem obtiver a maior soma de votos no estado, e ele venceu bem. Valderico Júnior foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados. Com 11.400 votos, para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário. Para o cargo de deputado estadual, Sônia Galvão foi a mais votada pela cidade, com 23.254 votos. Assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e o partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário. A eleição em Ilhéus teve 19,16% de abstenção, bastante alta aí.
Bastante alta, né, Marcos? Uhum. Né? Muita gente que não fez ou não faz questão, né, de votar, impressionante. É, a gente não pode deixar de falar que ele é vereador, né, por Itabuna, e agora se elegeu deputado estadual, é o Pancadinha pelo partido aí Solidariedade.
Verdade.
Né? Então, o Pancadinha foi eleito, né, deputado estadual pelo Partido Solidariedade, ele que representa muito aí Itabuna, né? Então, tá aí, Itabuna fez o Pancadinha, né? É, que bom, merece, super merecido, parabéns mesmo ao Pancadinha por essa eleição, tá? A gente deseja boa sorte, que você realmente trabalhe aí em prol do povo baiano, né? O povo de Itabuna. Então, a gente parabeniza aí o Pancadinha, que é de Itabuna, do sul da Bahia, eleito aí deputado estadual, tá? Daqui a pouco a gente fala a lista dos deputados estaduais que foram eleitos, né? Deputados federais aqui pela Bahia. Mas antes, nós vamos aqui passar um pouquinho, fazer uma apanhada aqui dos candidatos aqui em Ilhéus, né? Deputado estadual, federal, como é que ficou aí? Então, o Jailson Nascimento, candidato a deputado estadual, teve 5.125 votos. Vinícius Alcântara, candidato a deputado federal, 7.504 votos. Cacá, candidato a deputado federal, 8.530 votos. Augustão, também candidato a deputado federal, né? Não é isso? 6.616. Lu Cerqueira também, né? Deputada federal, 4.701. Roland Lavigne, candidato a deputado federal, 5.576 votos. Fred Gedeon, candidato a deputado estadual, teve 676 votos. Doutor Tandique, eu não me recordo se é candidato a deputado federal ou estadual, mas foram 4.951 votos. Tadeu Muniz, candidato a deputado estadual, 1.268 votos. Alemão da Barbearia, também não me recordo, mas eu acho que era estadual, 2.173 votos. Kelin Araújo, 2.636 votos, acho que deputada federal também, a Kelin, se não me engano. Nau, candidato a deputado estadual, 2.967 votos. E Valderico Júnior, candidato a deputado federal, 11.400 votos. Então tá aqui a lista desses candidatos de Ilhéus, uma eleição muito polarizada, né? Em Ilhéus, acho que muitos candidatos deveriam ter se unido, né? e não deixar aí como está hoje a realidade, uma triste realidade. Tem gente que não merece ser candidato, ser deputado, deputada, né, e ser eleito. Uma vergonha isso. O povo de Ilhéus precisa aprender a votar melhor. Me desculpem, toda regra tem exceção, né? Mas vamos para frente. Bem, então hoje ainda vamos falar quem são os deputados estaduais, os deputados federais pela Bahia, né? Quem ganhou para senador, vamos falar um pouquinho do que disse Assemi Neto e Jerônimo sobre essa ida ao segundo turno, tá bom? E hoje ainda vamos falar aí do cenário nacional também. Mas são 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com muitas informações para nós, né? Principalmente do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia Gomes, uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. E também de carona, Kátia, já uma ótima semana que começa hoje. Marcos Bezerra, meu querido Mebê, retornando aqui à bancada da Gabriela FM depois das merecidas férias, Marcos Bezerra está de volta. Boa tarde também para você, Marcão. Excelente trabalho, uma ótima segunda-feira.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, aquele abraço.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, como sempre, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabriela FM, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você já está aqui ao meu lado. Aperte o cinto, embarque em nossa viatura, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos então começar o nosso giro pelos plantões policiais em toda a nossa região. Começando aqui no município de Ilhéus. Em Ilhéus, um homem que até o momento não teve identidade divulgada foi assassinado ontem de manhã na Avenida Esperança, na Rua 8, na Zona Norte da cidade de Ilhéus. A vítima, de acordo com a polícia, tinha envolvimento no mundo do crime. O homicídio aconteceu em decorrência de uma intensa troca de tiros entre grupos rivais na disputa pelo comércio ilegal de drogas. O corpo foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica e o fato será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, sob o comando do delegado Helder Carvalhal. Município de Itabuna, de certa forma, até uma boa notícia em Itabuna. Homicídios em setembro reduziram em Itabuna em 60%. No mês de setembro deste ano, a cidade de Itabuna registrou 2 homicídios contra 5 execuções em setembro do ano passado, em 2021. Uma redução significativa de 60% nos crimes. As 2 vítimas foram executadas no bairro Califórnia. Foram elas: Marcelo Noia, ele foi morto na praça do bairro na madrugada do último dia 16 de setembro. E a outra vítima, Railanderson, ele foi morto na noite no dia 21. No mês de setembro, 3 bandidos tombaram em confronto com a PM em Itabuna, totalizando no ano de 2022, 23 assassinatos, mais 28 bandidos mortos, ou seja, 51 mortes violentas em Itabuna. Olha, aconteceu uma tragédia no município de Camacã. O funcionário da limpeza pública do município de Camacã, Neilton Bispo dos Santos, 24 anos de idade, sofreu um golpe fatal quando o caminhão caçamba em que ele trabalhava atropelou, passando por cima do seu corpo. O Neilton morreu no local. A Secretaria de Limpeza Pública da Prefeitura de Camacã informou que ele caiu ou teve um mal súbito para ter ido parar embaixo da caçamba. Ele trabalhava na área de capinagem e estava tirando a folga de um colega. Segundo ainda informações, ele estava trabalhando ao lado da caçamba e estava sozinho quando caiu e aconteceu a tragédia, sendo esmagado pelo caminhão. Olha, Vitória da Conquista, anote aí. por volta das 18 horas de ontem, domingo, dia 2 de outubro, durante o patrulhamento tático no centro da cidade de Vitória da Conquista, uma guarnição da Petro 77 CIPM foi informada de que um dos autores de uma tentativa de homicídio na noite do último sábado estaria homiciado em um imóvel no bairro Santa Cruz. De imediato, o Petro se dirigiu para o local apontado, onde visualizou o indivíduo com as características informadas. Ele estava adentrando a uma edificação, levando consigo uma sacola plástica. Realizada a abordagem, foi encontrada em seu poder poções de substâncias, possivelmente maconha, e uma quantia em dinheiro. Após identificado, foi constatado que o nacional possuía contra si um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ao ser indagado, ele confirmou a participação na tentativa de homicídio e que estaria traficando no bairro que teria buscado entorpecente momentos antes nas mãos de outro traficante. E ele acabou deburando o local no bairro Ibirapuera. Em diligências continuadas, a Polícia Civil, melhor, os policiais abordaram um indivíduo, o qual, ao proceder à aproximação da viatura, acabou entrando em um veículo Gol e tentou evadir-se, mas foi contido. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Diante das circunstâncias, os indivíduos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para o Unicep, onde a ocorrência foi registrada. Na operação, 58 quilos e mais 185 petecas de maconha e 2 quilos de substância análoga à cocaína também foram apresentadas no DICEP. Daqui a pouquinho para você, Kátia Gomes e meu querido Marcos Bezerra. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai retornar pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia, com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. 12 horas e 25 minutos, atualizando aqui os números aqui da eleição em relação ao vereador, ao músico e atual vereador Pancadinha, né? Que foi eleito deputado estadual pelo Partido Solidariedade. O Pancadinha teve 27.338 votos, né? E foi o segundo mais votado aí do partido dele. Em Itabuna, o Pancadinha, dentro de Itabuna, teve 23.531 votos, né? Sendo o mais votado da cidade. E aí, no total, com os votos de Itabuna e de outras cidades, Pancadinha teve 27.338 votos. E já tem muita gente querendo saber, né? Quem vai assumir aí a Câmara de Vereadores, né? Substituindo o Pancadinha. Isso a gente, assim que descobrirmos, nós vamos divulgar sim aqui para vocês, tá? Quem tiver já essa informação pode mandar pra gente, a gente divulga aqui, tá bom? 12 horas e 26 minutos, vamos continuar falando de eleição. Eleições para governador da Bahia, terá segundo turno entre Jerônimo e ACM Neto. Está definido que o Jerônimo do PT e o ACM Neto do União Brasil farão segundo turno nas eleições da Bahia. A definição ocorreu somente no fim da apuração, com 99,8% das urnas apuradas, né, ontem à noite, essa noite. E com isso, depois de 28 anos, a eleição para governo do estado será definida em uma nova rodada. Então, Jerônimo do PT, a ACM Neto do União Brasil decidirão no próximo dia 30 de outubro quem será o futuro governador da Bahia. O resultado ficou matematicamente confirmado às 10h50 da noite, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, está aqui essas informações. Não vou ficar dando os detalhes de quantidade de voto em Salvador, na capital, mas falando ainda além de ACM Neto e o Jerônimo, né? Ficou em terceiro lugar aí na votação, João Roma, do PL, né? Então, ficou em terceiro lugar. Então, só repetindo, o estado volta a ter segundo turno depois de 28 anos e a última vez foi em 1994, quando Paulo Souto, que na época era PFL, enfrentou João Durval do PMN. E aí, após confirmação de que haverá segundo turno, a expectativa agora é pelos pronunciamentos aí de Jerônimo e de ACM Neto. Até então, o ACM Neto fez alguns comentários já falou, já se pronunciou, e o Jerônimo também, peraí que a gente já vai falar sobre isso também, tá? Mas, segundo a Justiça Eleitoral, 8.863.644 baianos foram às urnas ontem, tá? E foi aí representando 78,65% de comparecimento. Porém, foram 5,64% de baianos que votaram nulo. Significa que 499.721 baianos votaram nulos. E em branco, 236.718 baianos, tá? 2,67%. Bem, a ACM Neto diz que o segundo turno é oportunidade para os baianos compararem histórias. Então, o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, comentou o resultado do primeiro turno das eleições na noite de ontem e durante a entrevista coletiva no Salão do Condomínio, onde os pais deles moram em Salvador. O ex-prefeito da capital baiana agradeceu aos eleitores pelos 3 milhões e 300 mil votos recebidos no primeiro turno e pontuou que os números de eleitores que optaram por outros candidatos mostram a insatisfação da população do estado com o atual governo, que é o PT. E aí o ACM Neto disse: se você somar os votos de quem não deseja a manutenção desse grupo que está há 16 anos no poder e que deseja mudança, nós somos maioria e nós vamos buscar essa maioria no segundo turno, disse o Neto após a apuração das urnas. Para o candidato da União Brasil, a nova eleição será uma oportunidade para que os baianos comparem as histórias, os currículos, as trajetórias e o preparo dos candidatos. Isso é mais do que lógico, né? E aí ele diz: o segundo turno é uma nova eleição. No primeiro turno, o candidato que representa o atual governo se escondeu. Inclusive, quando teve oportunidade de debater comigo, se escondeu e até cheguei a desafiá-lo para um debate. Ele não topou e agora não tem jeito, somos nós dois, comentou a ACM Neto. E ainda disse assim: eu considero que foi uma vitória nossa e agora nós vamos com todo ânimo para uma nova eleição. No primeiro turno havia 5 cargos em jogo, era uma eleição muito poluída, explicou o Neto. Nós vamos buscar a maioria já a partir de amanhã, ou hoje, quando começa a campanha do segundo turno, com a confiança de que se trata de uma segunda eleição. Já o Jerônimo, né, disse que agora o trabalho segue com ainda mais pressão para garantir a vitória, junto com a vitória do presidente Lula na Bahia e no Brasil. Agora é Gero Lula. Brinca o candidato ao governo baiano a fazer uma fusão do nome dele com o presidente petista, ao mesmo tempo dando pinta de que será a estratégia para o segundo turno. Ele só pode usar o nome de Lula, né? Porque qual a história que Jerônimo tem? O candidato foi secretário de Educação do Estado, deixou a Bahia no pior ranking da educação, né? Enfim, vamos para frente aí. Vê o que, é que vai dar. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Rede UniFTC. Marcos, vamos liberar, por gentileza, aí, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
doze e 38, liberada a participação do ouvinte, você liga para falar conosco, né? Você pode ligar aí para falar conosco ao vivo pelo telefone 36752000 e, claro, pode enviar mensagem para o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 30 segundos. Pessoal, tem gente que, tanto pro Jornal do Meio Dia, para outros programas, como ligou pro Dito Tocou, né, Renato, quer mandar mensagem 1 minuto e meio, 2 minutos, não dá. Não tem como, tá? Tem que ser de até 30 segundos, por gentileza. Marcos Bezerra, o que temos de mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp?
Temos aqui, Kátia. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos, sou Carline, da Fazenda Terra Dourada. Queria que vocês anunciassem que um amigo perdeu todos os documentos ontem em Uruçuca. É o Newton César Ferreira, da Conceição. Ele mora na Fazenda Santa Rosa e deixou telefones para contato para quem, por acaso, tiver encontrado os documentos. É o 739-8105-3315 ou 739-9852-0409. Então, repetindo o telefone aqui, o primeiro, 739-8105-3315. Entre em contato quem encontrou os documentos aí do Newton César Ferreira da Conceição.
Então pronto, está divulgado. Mais alguma coisa?
Tem a Michelle, manda boa tarde. Olha, concordo plenamente com tudo que você falou, Kátia, sobre o povo não saber votar. É uma vergonha sem tamanho, é muito feio.
Exatamente. Digo mais nada. Tem um ouvinte na linha, né? Vamos atender aí o nosso ouvinte, saber o que ele vai falar conosco. Quem fala? Boa tarde. Quem fala aí de onde?
Alô, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Fernando Taxista.
Vamos lá, Fernando. Pois não, meu querido.
Veja bem, sexta-feira eu mandei uma mensagem de uma cliente que tinha esquecido um cartão no meu carro, táxi. Ela pegou no açaí, só que divulgaram o telefone, o meu contato errado.
Corrigiu, inclusive a gente corrigiu o seu número, mas pode falar, Fernando.
Veja bem, o meu número é 98810-4062. O nome da proprietária do cartão é Carla Pereira Santos Araújo. Que é o que presumo, né? Tem um P e um S. É um cartão Visa Saraiva. Eu mandei até uma mensagem com a foto do cartão.
Pronto, vamos repetir o nome dela, Carla.
Carla Pereira Santos Araújo. Provavelmente ela pegou meu táxi no açaí. Eu mandei uma mensagem sexta-feira, pedi que fosse divulgado e agradeço aí. Uma boa semana para vocês aí, Deus abençoe.
Amém, meu querido. Tomara que a Carla Pereira, né, fique sabendo. A gente divulgou na sexta-feira, divulgamos depois, corrigimos o número, inclusive, né, do Fernando Taxista. Qualquer coisa, Carla, entre em contato conosco aqui no 36752000, a gente tenta fazer essa ponte aí com o Fernando para você, tá? Tem mais mensagem aí, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, estou falando do condomínio Nova Esperança, em Ilhéus. Quero fazer uma denúncia, porque tem um rapaz que mora lá no condomínio. Tem uns 2 ou 3 cachorros que estão sofrendo maus tratos. Ele fica o dia todo dentro de casa e é raro encontrar esse rapaz dentro de casa. E os animais aí ficam gritando a noite toda, né?
Nossa, gente.
Me ajude a resgatar esses cães. Ele mora no bloco 8, no condomínio Nova Esperança. Ele mora no térreo, embaixo, né? Então, entendi bem aqui os finais. Os cachorros ficam lá gritando, urrando, né? Latindo demais.
Eu acho que é importante entrar em contato com a polícia ambiental. Porque, por exemplo, a ONG não pode ir lá, né? Assim, resgatar sem ter esse respaldo aí da polícia ambiental. Eu acho que o interessante seria ligar e denunciar aí a polícia, tá? É importante. Porque maus-tratos animal tem lei federal,
é,
né,
isso aí, com certeza.
Isso, né?
São protegidos.
Exato.
Boa tarde, olha, nós alunos que estudamos nas faculdades aí, Unip, e moramos no Banco da Vitória e Salobrinho, estamos pedindo ajuda. Tiraram os ônibus que faziam horário das 9h45 da noite, então estamos sendo prejudicados. A aula termina às 9h40 e o ônibus que vai até o Salobrinho sai às 8h25 da noite. Perdemos esse e só vai ter o do Banco da Vitória, que é 10h30 da noite, né?
E que só vem até o Banco da Vitória, né?
E o terminal fica deserto, por favor. Viemos pedir ajuda novamente. A Elinete.
Não é de agora, não. Eles sempre pedem ajuda mesmo, socorro, por conta disso aí. E a Sutran, né, a Prefeitura de Leste, tem que rever essa questão dos horários desses ônibus aí à noite. O pessoal que sai da faculdade e mora em Salobrinho, né? Sai do centro aí de Ilhéus ou de alguma área aí de Ilhéus. Sentido aí a Salobrinho. No caso, quem mora no Salobrinho tá com essa dificuldade, viu? Tá sofrendo.
Verdade, não é fácil, né? Quem depende do transporte público. Eu deixei a moto na oficina há uns 3 dias e aí fui partir para usar o serviço público. Era 8h, não era tão tarde quanto essa estudante está falando. E eu já fiquei num ponto deserto, na Avenida Itabuna, que não deveria, e o ônibus demora a passar.
Que coisa.
Com medo, eu peguei meu Uber e fui pro meu caminho, né?
É, porque não dá, né,
não,
Marcos?
Dá pra dar moleza pra...
Não tem como, sem condições. Bem, o Marcos vai atender o nosso ouvinte aí, tá? Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
É Manuela de Ilhéus. É que meu marido, querido, trabalha de aplicativo, acho uma carteira na Nossa Senhora da Vitória. É, com todos os documentos, cartão de Paulo Lopes de Oliveira.
Paulo Lopes de Oliveira. E como é que Paulo Lopes faz para conseguir aí esses documentos?
Aqui na sapataria aqui, Geniais. No fundo do Meira, aqui no, na proa.
Pronto, então vou pedir, ó, você vai repetir o nome da pessoa e onde a pessoa deve retirar aí a carteira com os documentos.
Ah, ok. É Paulo Lopes de Oliveira, procurar Manuela Sapateira.
Na proa, ali próximo ao Meira.
É o Meira do Nelson Costa.
Não, na verdade, é Nelson Costa?
É, sim.
Não é Nelson da Vitória?
Nelson Costa.
Nelson Costa, pronto.
É no Meira do Nelson Costa.
Tá explicado, viu, minha linda?
Sim.
Valeu, obrigado.
Obrigada.
Que bom que as pessoas ligam, né? Pra informar, né? Porque quem perde os documentos fica bem preocupado, né? Porque não dá pra gente ficar sem documento. Aí tem que tirar tudo de novo, dar um trabalho danado, né? Então a gente espera aí que chegue até essa pessoa e que ela possa ir lá pegar os documentos. Marcos, o que temos de mensagem? Temos de mensagem no WhatsApp da Gabi.
Boa tarde, Kátia. Marcos, é um alô para o meu pai, José Caetano. Eu estou em Salvador, acompanhando o programa aí na Gabriela FM.
Então, um abraço para José Caetano, pai de... O nome?
Não colocou o nome, não.
Não, tô seu nome, meu filho. Mas tudo bem. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui é Jandira, do Banco do Pedro, em Ilhéus. Manda um alô aí pro o meu amor, Léo. Ele está trabalhando e almoçando, ouvindo o Jornal do Meio Dia na Gabriela FM, a melhor.
A pessoa também deixou o nome? Não, né?
A Jandira do Banco do Pedro.
Ah, Jandira do Banco do Pedro mandando um alô pro amor dela, o Léo. Um abraço para você, Léo. Almoçando e acompanhando o Jornal do Meio Dia. Igual a minha amiga Vanesca, ali do G Barbosa, né, Vanesca? Em hora do almoço ela fica acompanhando a gente. Eu quero parabenizar a Vanesca, passou o aniversário dela, se não me engano, sexta-feira, né, Vanesca? Não deu nem para te parabenizar com calma, pessoalmente. Eu passei na correria no G Barbosa e também ela foi me falar depois, eu já tinha ido. Mas, Vanesca, parabéns pra você, saúde, muitas felicidades, continue essa simpatia de pessoa, tá, Vanesca? Deus te abençoe.
Mais alguma coisa? Por enquanto é só de mensagem.
Vamos de informação aqui, Marcos Bezerra, vamos atualizar para os nossos ouvintes, né? Quem são aí os deputados estaduais eleitos em 2022, né? Aqui na Bahia, os nossos deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa da Bahia.
É isso aí. Inclusive, tem um ouvinte aqui esperando, né? Que a gente divulgue. Ela achava que não divulgaríamos.
Vamos divulgar todos,
vamos
a lista
divulgar
de todos,
todos,
né?
Certeza.
É importante. Quais são os deputados, Marcos, estaduais eleitos 2022 que vão compor a Assembleia Legislativa da Bahia?
Essa primeira matéria das notícias estaduais, hein?
Vou seguir aqui, daqui a pouco você vai para os federais. Okay. Vamos lá. Então, os deputados estaduais aí que vão compor a Assembleia Legislativa da Bahia são Ivana Bastos, PSD, Alex da Piatã, também PSD, Adolfo Menezes, PSD, três do PSD, Marcinho Oliveira, do União Brasil, Samuel Júnior, Republicanos, Olívia Santana, PCdoB, Rosenberg, PT, Rogério Andrade, MDB, Niltinho, PP, Zé Raimundo, PT, Nelson Leal, PP, Euris Ribeiro, PSD, olha o quarto aqui do PSD, Jurailton Santos, Republicanos, Pedro Tavares, União Brasil, Pedro Tavares, nosso amigo, Kátia Oliveira, União Brasil, Marcelinho Veiga, União Brasil, José de Arimateia, Republicanos, Osni, do PT, Alan Sanches, do União Brasil, Ângelo Coronel Filho, PSD, Sandro Regis, União Brasil, Tiago Correia, PSDB, Eduardo Salles, PP, Luciano Simões, União Brasil, Victor Bonfim, PV, Vitor Azevedo, PL, Eduardo Alencar, PSD, Cafu Barreto, PSD, Júnior Muniz, PT, Marquinhos Viana, do PV, Manuel Rocha, do União Brasil, Robinho, União Brasil, Júnior Nascimento, União Brasil, Jordávio Ramos, PSDB, Bobô do PCdoB, Soane Galvão, PSB, Ludmila Ficina, PV, Hassan de Zé Cocá, PP, Matheus de Geraldo Júnior, MDB, Ângelo Almeida, PSB, Robinho, PT, Fabrício, PCdoB, Roberto Carlos, PV, Fátima Nunes, PT, Pablo Roberto, PSDB, Euclides Fernandes, PT, Ricardo Rodrigues, PSDB, Emerson Penalva, PDT, Felipe Duarte, PP, Zó, do PCdoB, Maria Del Carmen, PT, Cláudia Oliveira, PSD, Antônio Henrique Júnior, PP, Binho Galinha, Patriota, Paulo Rangel, PT, Hilton Coelho, PSOL, Laerte do Vando, PSC, Leandro de Jesus, PL, Patrick Lopes, Avante, Raimundo da JR, PR, Dr. Diego Castro, PL, Luciano Araújo, SD e Fabrício Pancadinha, do SD, que é o Solidariedade, que a gente já falou, Pancadinha, ele que é músico, vereador em Itabuna, né? E Itabuna aí, bem representada, ganhou um deputado estadual. Itabuna merecia também, elegeu o Zé Alberto, né? Candidato aí do prefeito Augusto Castro, mas ele foi bem votado, né? O Zé Alberto. Vai tentar na próxima, né, Zé Alberto? Bem, então vamos, Marcos, por gentileza, com a lista aí dos deputados federais eleitos pela Bahia.
Pois é. Pelo nosso estado, Otto Filho, do PSD, foi eleito. Também é o Mar Nascimento, do União Brasil, Diego Coronel, do PSD, Antônio Brito, do PSD, Neto Carleto, do PP, Roberta Roma, do PL, Cláudio Cajado, do PP, Mário Negro Monte Júnior, do PP, Léo Prats, do PDT, deputado Dal, do União Brasil, Gabriel Nunes, do PSD, Paulo Aze, do União Brasil, Ricardo Maia, do MDB, Jorge Sola, do PT, Zé Neto, do PT, Daniel Almeida, do PCdoB, Alice Portugal, também do PCdoB, Adolfo Viana, do PSDB, Márcio Marinho, do Republicanos, Afonso Florencio, do PT, Sérgio Brito, do PSD, Valdenor Pereira, do PT, Lidice da Mata, do PSB, Bacelar, do Partido Verde, Paulo Magalhães, do PSD, Alex Santana, do Republicanos, Ivoneide Caetano, do PT, Arthur Maia, do União Brasil, Joseildo Ramos, do PT, João Leão, do PP, Capitão Alden, do PL, Valmir Assunção, do PT, João Carlos Bacelar, do PL, Rogéria Santos, do Republicanos, Leur Lomanto Júnior, do União Brasil, José Rocha, do União Brasil também, Pastor Sargento Isidório, do Avante, Félix Mendonça, do PDT e Raimundo Costa, do Podemos.
Então tá aí, né? E na Assembleia Legislativa, infelizmente, teve gente que merecia aí se reeleger, não foi reeleito, né? Alguns que tentaram se reeleger para deputado federal e também não conseguiu, né? Inclusive, tem gente famosa aqui, né? Que tentou aí se reeleger, também não conseguiu. O Igor Canário, né? Que era deputado federal, não se reelegeu, né, Marcos?
Josias Gomes, do PT.
Josias Gomes, né, do PT, estava acostumado a se eleger, né? E depois virava secretário, né, Josias? Aí volta, vamos enganar o povo de novo. É isso aí, não conseguiu. O povo foi lá e deu o troco. Conhecido também, assim, que tentou se eleger como candidato, né, a deputado federal, são bem famosos aí, Léo Crete, Netinho, aqui da Bahia, não foram eleitos, né, o Canário tentou reeleição, já o Netinho e a Léo Crete tentaram eleição, né, então é isso. E pelo Brasil também tivemos aí gente famosa que tentou e não conseguiu, né, e a gente vai... tentar aqui sempre ficar atualizando aí as informações para os nossos ouvintes. Tem alguma coisa aí para divulgar sobre a eleição?
Não.
Não entendi essa da ouvinte achando que a gente não ia divulgar a lista. Claro que vamos, porque estamos aqui para isso, para informar, né? Olha, o Otto Alencar, do PSD, foi reeleito, né, senador pela Bahia, tá? Então tá aqui o Otto Alencar, reeleito, senador pela Bahia. E na Bahia, gente, nós tivemos 25 pessoas detidas, suspeitas de cometerem crimes eleitorais. Que coisa, hein? Por falar essa questão aí de prisão, de informação do setor policial, vamos acionar ele, né? Segunda entrada do nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações para nós. Quais são as notícias agora, Coutinho Neto?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. A sua viatura virtual da Gabriela FM está retornando pelos quatro cantos e vai girar com você em minha grande e querida Bahia, com muitas informações do setor policial. Vamos então começar a nossa viagem pelo mundo do crime no sul, Baixo Sul e Recôncavo Baiano, extremo sul do estado. Violência terrível aconteceu com um casal que foi executado dentro de um veículo. O fato foi o seguinte: de acordo com a polícia, o casal Osmário dos Santos Júnior, de 22 anos de idade, e a Giovana Muniz dos Santos, de apenas 17 anos. O casal estava dentro de um veículo quando foi surpreendido por dois homens fortemente armados. A adolescente estava grávida de 4 meses. Testemunhas contaram que os assassinos estavam em uma motocicleta cor vermelha. Os disparos foram realizados através do vidro do automóvel, um Fiat Mobi, lá na cidade de Eunápolis. Ainda de acordo com relatos colhidos pela polícia, logo após os disparos, pelo menos 4 jovens entraram no veículo e pegaram um objeto que estava ao lado do motorista. Este objeto não foi identificado. A polícia quer saber o que era. Na cena do crime, foram encontradas várias cápsulas deflagradas de pistola 9mm. Ainda no extremo sul, no município de Eunápolis, uma colisão envolvendo uma bicicleta e um carro resultou na morte de um ciclista. Fato este ocorrido no início da madrugada de ontem, 2 de outubro, na BR-101, na zona urbana da cidade de Eunápolis. Um acidente foi registrado em um trecho da BR-101 no bairro Rosa Neto, a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. A vítima não teve identidade confirmada e chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. O motorista do veículo atropelador, segundo a polícia, fugiu sem prestar socorro. O veículo, até o momento, não foi identificado. Olha, foi identificado também vítima de um acidente fatal. O jovem Rodrigo Santos Araújo, ele morreu em um grave acidente que aconteceu na BA-263, próximo à entrada do trecho do Pau e Corda, município de Rio do Meio, em Itororó. Este caso aconteceu no início da tarde de ontem, domingo 2 de outubro, um acidente provocado pela colisão entre uma motocicleta e uma carreta. A carreta seguia sentido aqui para Itabuna quando o acidente aconteceu. A motocicleta ficou totalmente destruída com o impacto da colisão. Vamos agora sair de Tororó até a região metropolitana de Salvador. O município de Camaçari registrou mais um homicídio por arma de fogo na madrugada do último sábado, quando Leandro Santos e São Miguel foi assassinado dentro da própria casa por volta das 3:30 da manhã. Homens encapuzados invadiram a casa da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Leandro não chegou a ser socorrido, pois o óbito foi constatado no local. O corpo de Leandro foi periciado e removido já por volta das 8 horas da manhã para o Instituto Médico Legal de Camaçari. A autoria, a motivação do crime serão investigados pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. E em nossa grande Bahia, Crispim Nery Almeida, 33 anos de idade, ele foi morto na manhã de ontem, domingo, enquanto estava utilizando um banheiro da feirinha da Estação Nova, em Feira de Santana. Crispim Nery foi atingido por 2 tiros na nuca. De acordo com o tenente Nonato, da 64 Companhia Dependente da Polícia Militar, no local, ninguém passou informações sobre este crime violento mais um, por sinal, lá em Feira de Santana. Portanto, esse foi o nosso giro pelo setor policial nesta segunda-feira, com o retorno de Marcos Bezerra, depois das merecidas férias. E olha, Cátia, estou vendo aqui o Marcos e você através do Facebook. Realmente, o Marcos Bezerra voltou aí, viu? Repaginado. O vovô da Gabi está vovô gatão. Um abraço para você, Marcão. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Coutinho Neto rimou, né Coutinho?
Obrigado, Coutinho.
Eita, Marcos voltou revigorado, Coutinho. É, rapidamente aqui chega a informação que a Polícia Federal apreendeu aí 1.000 quilos de drogas na Bahia hoje, né? Foi nessa madrugada, que coisa, hein? Coutinho acaba de informar, que passar essa informação pra gente. Então, a Polícia Federal apreendeu na madrugada de hoje mais de 0,5 tonelada de entorpecentes na cidade do Senhor do Bonfim, norte baiano, além de efetuar a prisão em flagrante do condutor do veículo utilizado para o transporte. A ação contou com a participação de 16 policiais federais. Segundo apurou até o momento, a droga estava sendo transportada do estado de São Paulo pela Petrolina Pernambuco e Juazeiro, na Bahia. Nossa, que coisa, hein? Então tá aí a informação. Bem, vamos para a última notícia, por gentileza, Marcos Bezerra, falar desse cenário aí nacional, né? Porque vamos ter segundo turno para presidente. Inclusive, pesquisas erram e divergem dos resultados das urnas, né?
É, o Brasil voltará às urnas no dia 30 de outubro para eleger definitivamente quem ocupará o cargo de presidente da República. Os números das urnas contrastam com as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera. Os institutos vão ter que ir para o divã, porque parece que não estão conseguindo captar esse movimento da direita, principalmente no Sudeste, avalia o cientista político Renato Dolce ao comentar essa diferença. É, no sábado, dia 1º, um dia antes do primeiro turno, Lula tinha 50% das intenções de votos válidos, enquanto Bolsonaro aparecia com 36%, segundo pesquisa Datafolha. No mesmo dia, pesquisa Globo IPEC mostrou o petista com 51% e o presidente com 37%. Ambos os levantamentos tinham margem de erro de 2 pontos percentuais. A pesquisa IPESP, divulgada no sábado, trazia Lula com 49% e Bolsonaro com 35%. A Genial Quaest, da mesma data, indicava, respectivamente, 49% e 38%. O primeiro levantamento tinha margem de erro de 3 pontos percentuais, o segundo de 2 pontos. Então, tem pesquisa aí que deixa aquela dúvida, hein, Kátia?
É, exatamente. E aí o brasileiro, né, os eleitores mostraram diferente, foi essa disputa acirrada aí, mostrando que o Bolsonaro realmente sempre cresceu, né? E é isso, vamos para o segundo turno aí agora, aguardar qual vai ser o resultado. Né? Uhum. Que o brasileiro saiba votar e não vote em ex-presidiário. Bem, pontualmente, 1 hora da tarde, nós vamos encerrar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de outubro, agradecendo a audiência do nosso querido ouvinte, se Deus nos permitir. Amanhã, na terça-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, às 12 horas. Claro, vai ter o retorno aí do horário eleitoral gratuito, tá? É, a gente vai informar a vocês o dia que vai começar, provavelmente na sexta, mas deixa tudo se confirmar, né, Marcos? E o horário, isso. Como é que vai ficar o tempo, pra gente informar como é que vai ficar o horário também do Jornal do Meio-Dia. Mas até então, amanhã, com a fé em Deus, retornamos aí às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, ótima tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.